Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária no dia, do dia 14 de junho de 2012, às 15 horas e 39 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Aproveito para solicitar ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 203 de 2012 do Poder Executivo comunica a sanção ao PL 281 de 2011. Mensagem número 204 de 2012 do Poder Executivo comunica a sanção do PL 873 de 2012. Mensagem número 205 de 2012 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 481 de 2007. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a criação do serviço Disque Economia no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a inclusão do evento denominado Encontro de Violeiros no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula dispõe sobre a data comemorativa do aniversário do setor habitacional Parque Sol Nascente, localizado na região administrativa de Ceilândia. Requerimento do deputado Rádio Massu requer a retirada de tramitação da emenda substitutiva de plenário número 8 do projeto de lei complementar número 1 de 2011. Quatro requerimentos da deputada Eliana Pedrosa. Requer solicitação de informação a órgãos do Governo do Distrito Federal. Requerimento Olaí Francisco e outros. Requer a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial da Copa do Mundo de 2014. Duas indicações do deputado Evandro Garlas. Seis indicações da deputada Eliana Pedrosa. Uma indicação do deputado Chico Leite. Quatro indicações do deputado Joey Vale. 40 indicações do deputado Olaí Francisco. E uma indicação da deputada Luzia de Paula. Vamos às atas. Ata sucinta da 52ª sessão ordinária, em 13 de junho de 2012. E ata sucinta da 51ª sessão ordinária, de 12 de junho de 2012. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura das atas e dê como lida e homologadas.
Acordo por parte dessa presidência, dando como lida e aprovada a referida ata dos trabalhos da sessão anterior. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Chico Vigilante, o primeiro inscrito na ordem de fala das lideranças. Deputado Chico Vigilante, que falará pela liderança do bloco PT-PRB. Tem um prazo de 5 minutos, deputado.
Senhor presidente, eu levanto uma questão de ordem à Vossa Excelência. Confesso que eu tenho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu compareço a essa tribuna no dia de hoje, senhor presidente. Um dia de muita satisfação, um dia de muita alegria, para todos nós, deputados do Bloco PT-PRB, mas também todos os deputados que dão sustentação ao governo Agnello Queiroz aqui nessa cidade. Nós vimos, assistimos e acompanhamos, deputado Arlete, o governador Agnello Queiroz sendo atacado, deputado Eulay Francisco, desde o tempo da campanha eleitoral. Ele venceu as eleições do Distrito Federal, deputado Luzia de Paula, sendo atacado constantemente com denúncias infundadas que sempre levantaram com relação ao nosso governador. O governador tomou posse, mas teve muita gente, deputado Chico Leite, que parece que queria continuar a disputa eleitoral que já estava vencida. Isso, inclusive, é uma falta até de educação política. Porque quando passa uma eleição, você ganha a eleição, é importante que você passe a governar e que não queira se prolongar o debate eleitoral antes do período adequado, que é 2014. Nós tínhamos informação, inclusive, e não disse dessa tribuna, mas vou dizer hoje, de um determinado deputado do Paraná, o senhor Francisquini, que estava querendo transferir o título eleitoral dele para o Distrito Federal, sairia do PSDB, iria para o PPS, deputado Eulay Francisco, para disputar as eleições aqui no Distrito Federal, enfrentando o governador Agnello. Quem me confidenciou isso aqui, eu não vou dizer o nome do parlamentar, mas foi um parlamentar desta casa que me confidenciou isso aí. Pois bem, ontem nós tivemos a oportunidade de assistir o comparecimento do governador Agnello Queiroz na chamada CPI do Cachoeiro. CPMI, me corrija aqui o presidente deputado Vazenderrori. Na verdade, é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Por que mista? Porque envolve deputados federais e senadores. E vimos o governador do Distrito Federal, para muitos que diziam que o governador não sabia falar, e eu até achei engraçado, o deputado Paulo Teixeira, ontem, deputado Arlete, me dizia, então, para aqueles que diziam que o governador Agnello não sabe falar, aí o deputado Paulo Teixeira dizia, mas eu não sei como é que alguém que não sabe falar chega a ganhar uma eleição, né? E não foi só uma. Ele já está na quinta eleição que ele ganha. Portanto, o governador Agnello Queiroz, que compareceu ali ontem, e aí me dizia também o deputado Magela que quando a imprensa perguntava qual era a estratégia foi a estratégia da verdade. Tanto o governador Agnello Queiroz, deputado professor Israel, compareceu ali ontem com a verdade. E quem tem a verdade não precisa enfeitar. Quem tem a verdade faz o que o governador Agnello fez, que é comparecer de peito aberto, livre, e falar efetivamente a verdade. O que fez o governador Agnello ontem? Que antes mesmo de pedirem para ele, porque é comum na CPI você pedir que a testemunha se comprometa a falar a verdade, o governador já chegou com o compromisso assinado. Quando alguém da oposição tentou questionar, o presidente Vital do Rego disse, não, o governador já entregou aqui assinado, né? O compromisso de falar a verdade. Portanto, o governador falou a verdade e surpreendeu o país. Porque o Brasil inteiro que assistiu, disse que foi uma das maiores audiências de televisão, foi ontem o depoimento do governador Agnello Queiroz. Eu pude verificar hoje, em alguns jornais, e cito aqui o Jornal de Brasília, tem uma matéria, se não me falha a memória, lá da Camila, né, que coloca uma série de cientistas políticos, todos reconhecendo que o governador Agnello foi bem. Tive o cuidado de ler ontem à noite, quando eu cheguei em casa, já por volta de quase meia-noite, lendo o blog de um competente jornalista, que eu recomendo a leitura desse blog aos deputados, as pessoas que estão aqui, inclusive as jornalistas, que é o blog do jornalista Renato Riella, onde o Riella coloca lá com todas as letras e ele faz previsões, ele não é vidente, ele diz, eu não sou vidente, mas ele fala de todas as previsões políticas que ele fez no Distrito Federal e acertou. E ele diz, nessa matéria de ontem que ele escreveu, de que o governador Agnello Queiroz, deputado Luzia de Paula, ontem selou a reeleição. Selou definitivamente a reeleição dele em 2014. Por que não há, deputado Israel, que se questionar mais nada com relação ao comportamento do governador Agnello Queiroz? Quando ele chegou ali ontem e disse, estou abrindo o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Repito, sigilo fiscal, bancário e telefônico. Estou abrindo todos os sigilos, inclusive da minha família. Está aí à disposição, abriu tudo. Porque exatamente ele não tem o que temer. Outra tentativa da oposição, que conforme teve ontem um pronunciamento muito interessante do deputado Silvio Costa, né, que se destaca, deputado Silvio Costa do PTB do Pernambuco se destaca naquela CPI, bom nordestino que ele é, não é do meu partido, ele é do PTB. E ele dizia ontem que o cidadão que atacava constantemente aí a honra, a dignidade e a família do governador Agnello, que é o senhor Isalci Lucas, que até hoje não explicou a história dos sutiãs, do desvio que teve da Receita Federal para a campanha dele, ele até hoje não explicou. Mas se avora em atacar a honra e a dignidade do governador Agnello. E ontem o deputado Silvio Costa, deputado Arlete Sampaio, calou a boca do Isalci. Quando o deputado Silvio Costa falou do despreparo, da desqualificação de uma tal oposição ao governador Agnello Queiroz. Palavra do deputado Silvio Costa. Falou, é uma oposição tão incompetente que pergunta, pergunta e depois não sabe o que perguntou. E aí o depoente não tem nem como responder, porque se quem perguntou não sabe o que perguntou, imagina quem foi inquirido se vai responder. Tanta verdade é que o governador Agnello Queiroz, no dia de ontem, lavou a nossa alma. Inclusive de alguns apressados que dizia que determinados partidos tinham que desembarcar do governo Agnello. Eu me solidarizo aqui com o deputado Israel, que teve a grandeza política de dizer eu não vou desembarcar desse governo, porque eu acredito nesse governo. Não é por causa de cargo, porque eu acredito no projeto que está sendo gestado no Distrito Federal. Portanto, eu quero aqui, nesta tarde, dizer do meu orgulho, da minha satisfação, da minha alegria de ter visto o desempenho do governador Agnello Queiroz na tarde de ontem. Está de parabéns. Está de parabéns o governador Agnello. Agora eu conversava com ele por telefone, deputado Olaí, e ele mandava, deputado Vazinho, agradecer a todos os deputados que compareceram no... E depois ele vai ter a oportunidade de conversar com um por um dos deputados que compareceram, que ele me dizia da importância que foi a energia que a nossa presença transmitiu a ele. Ele me dizia ainda agora, deputado Vazinho, da importância que teve a nossa presença. Ele falou, a energia positiva que vocês me transmitiram. A demonstração efetiva dos amigos que eu tenho naquela casa. Tanto ele manda agradecer a todos, depois ele vai telefonar por um dos deputados para agradecer. E dizia da energia, não é, que nós transmitimos na tarde de ontem para ele. E eu tenho orgulho de ter levado essa energia, o deputado Olaí, o deputado Arlete, o deputado Israel, a deputada Luzia, o deputado Vazio, o deputado Rony Neme, e diga-se de passagem, os dois primeiros a chegar naquela casa, fui eu, o deputado Rony, depois, em seguida, chegou a deputada Arlete, lá na liderança do PT, né? E ficou os demais deputados, foram chegando. Deputado doutor Michel, né? Enfim, Deputado, todos que compareceram na tarde de ontem, muito importante a presença, a participação de todos, a presença permanente do vice-governador Tadeu Filippelli, e aí para aqueles que tinham dúvida da lealdade do governador, vice-governador Tadeu Filippelli, ficou expresso na tarde de ontem. No dia de ontem, fiquei eu e o governador Filippelli sentado ali, lado a lado, né, os dois, não é? Saímos em dois momentos para tomar água, né? E, portanto, e dizia ainda agora que o doutor Michel, que o dia passou que nós nem sentimos, né? Porque a causa era nobre. Porque a causa era nobre. Ali não era a defesa do governador Agnello, era a defesa do Distrito Federal. E era importante, é importante que todos aqueles que escreveram falando mal do governador, que se rendesse agora às evidências, que pedisse desculpa, que escrevesse dizendo que erraram. Seria justo, né? Seria um gesto de grandeza também. Aqueles que atacaram a honra, a dignidade do governador, agora pedir desculpa, dizer, olha, nós erramos, estávamos errados. O governador não era aquilo que seus detratores diziam. Para nós, deputado Vasni, que já conhecíamos o governador Agnello, não é surpresa. Mas para o Brasil, que passou a conhecer o governador Agnello a partir de ontem, é uma bela surpresa. Eu quero, nesse minuto final, aqui, dizer também, deputado Arlete, que hoje eu tive a oportunidade, deputado Vasni, de comparecer aqui na Fundação Hemocentro do Distrito Federal. Quando da comemoração do Dia Mundial de Doadores. Uma festa singela, de uma simplicidade ímpar, mas muito bonita. Porque ali estavam doadores de vida, porque o sangue é vida. E pude verificar, deputado Vasni, deputado Arlete, deputado Israel, deputada Luzia e deputado... Olha aí.
Deputado Chico, desculpe interromper. Eu estive... No final, pude acompanhar um pouquinho do final do evento. Eu, infelizmente, não pude chegar a tempo, mas fiz questão de chegar e ir ao Hemocentro, sou testemunho das suas palavras.
Portanto, deputada Luzia, merece todos nós visitarmos aquele local. A revolução que a doutora Beatriz McDowell, né, a doutora Bia, operou naquele local. Parece um milagre. A transformação realizada no Hemocentro, deputado Arlete. Equipamentos de primeira grandeza, deputado Garcia Maia. Equipamentos de ponta. De primeira linha. E o que eles estão fazendo ali naquele Hemocentro deixa a gente realmente emocionado. Portanto, eu quero aqui, nessa tarde, levar meus parabéns à Fundação Hemocentro. Dizia lá hoje, deputado Vasni, de que o vídeo institucional que eles apresentaram, eu vou sugerir ao secretário de Saúde, doutor Rafael, que estava lá também, deputado Arlete, que seja colocado em todos os telões dos hospitais. E vou sugerir que quando tiver aqui a TV, que é uma esperança que a gente tem, o deputado, nosso querido amigo, o HC é um dos maiores lutadores, junto comigo, para que a nossa TV distrital venha se instalar. Nós esperamos, efetivamente, que a gente possa passar vídeo como aqueles na TV distrital. Mas eu vou sugerir também ao governo do Distrito Federal que passe na propaganda institucional o que está acontecendo lá no Hemocentro, né? Mostrar para o Brasil, para o Distrito Federal, a revolução. Conceda uma parte rapidamente aqui, o deputado Garcia Maia.
Primeiro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu vim escutando lá, ainda na garagem, sobre o desempenho do governador Agnello. Recebi agora 146 páginas, que é a íntegra de todo o depoimento, deputado Chico Vigilante, do governador. Depois, quem quiser, eu vou disponibilizar para os deputados. Está certo? É da importância que desse dia de hoje, né? Que é um dia, eu acho que acabou-se aquela coisa de ficar falando daquela retórica de acusações, de coisa que foi usada em campanha. Então, nós temos que bater essa poeira aí. E temos que começar um governo aí, soltar esse freio de mão, acelerar. Nós estamos com... O PDTU prevê 7,8 bilhões de reais para investir em transporte. Nós fizemos uma audiência pública hoje sobre o diagnóstico da situação do transporte e da mobilidade até a Copa, tá certo? É importante que o governador Agnello se empenhe pessoalmente nessas questões burocráticas de editais de ônibus. Nós temos outro edital de táxi, nós temos 3.400 táxis em Brasília, tem uma licitação para mais 600. O pessoal acha que o ideal seria 7 mil. Mas nós estamos emparedados por uma série de questões levantadas, seja pelo Ministério Público, seja pelo Tribunal de Contas do Estado, mas era importante que, ao invés de respondermos essas questões, o próprio governador fosse a presidência ou a Procuradoria-Geral do Ministério Público e dissesse: desse edital aqui, o que é que vocês querem tirar disso aqui? Vocês tiram em quanto tempo? Né? Quais são as correções que vocês querem fazer? Porque quando nós ficamos nesse procedimento, deputada Arlete, de fazer uma correção, mandar pelo fluxo normal da burocracia portuguesa, e leva 30 dias para ir, 30 dias para voltar, quando volta você acha que já é com a resposta definitiva, se levanta várias outras questões. Eu tenho visto em alguns assuntos, eu digo isso porque eu tenho formação em auditoria, fui auditor, tá certo, que o corpo de fiscalização, nós temos o corpo de fiscalização, que é Tribunal de Contas e Ministério Público, geralmente ganha 5 vezes mais do que quem é o operador, quem faz, tá certo? E a expertise, por exemplo, questões levantadas de engenharia, o pessoal faz uma série de perguntas e os engenheiros respondem, e em cima daquelas informações, o sujeito começa a ter conhecimento de engenharia e começa a fazer novas perguntas. Então, é importante que o governador, Vossa Excelência, temos aqui o líder do governo e o líder do PT, é de que o governador tem que chamar e ver esses gargalos e ele ir pessoalmente resolver isso. Porque tem o peso do governador chegar lá e dizer: olha, esse edital da compra dos ônibus, tá certo? Ele tem, eu quero um compromisso de dizer quando é que ele, quais são as alterações que você tem que fazer. Faça essas alterações aqui, Tribunal de Contas, né? Que você tem que incluir nesse edital, porque eu preciso tirar esses ônibus velhos, né,
deputado,
que estão quebrando, das ruas, só um instante, deputado, para que a população não seja penalizada, porque é muito cômodo, às vezes, nós que ficamos em gabinetes com ar-condicionado, não visitamos, tá certo, o pôr do sol, sol nascente, Porto Rico, estrutural, ou até mesmo cidades como São Sebastião e Itapuã, o sofrimento que é essas pessoas, o areal, que são essas pessoas que ficam 4 horas por dia dentro de um ônibus, em vez de estar ou fazendo um treinamento, um aperfeiçoamento profissional, ou estar no convívio com seus filhos, com sua família. Então, está na hora. E agora o governador Agnello, que deu esse show na CPI, que essas acusações, essa retórica de Anvisa, de não sei de que, essas histórias todas foram lavadas e acabou, tá certo? Que ele dê uma sacudida para que nós, deputados da base, que estivemos ontem com ele lá, porque acreditávamos na inocência dele, que a gente passe a ter orgulho, bater no peito, chegar nessas cidades, tá certo? Onde o povo passa a ter a confiança de dizer: agora sim, esse governo agora vai para dentro, vai virar, como diz na linguagem esportiva, ele vai resolver. Nós estamos com os indicadores de economia bons, o nosso economista, professor Varni, sabe disso. Então, nós precisamos dar uma sacudida nessa gestão, e essa sacudida começa exatamente com o governador Agnello. Portanto, é importante o pronunciamento de Vossa Excelência essa tarde, tá certo? Porque é motivo de comemoração, de satisfação. Foi bom não para os deputados distritais que apoiam, não foi bom para o governo, foi bom para Brasília, né? Eu recebi várias ligações, eu tenho amizade no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e as pessoas assistiram o pronunciamento, tá certo? E ligaram para mim dizendo: rapaz, você, o governador de vocês está de parabéns. Eu tinha uma imagem totalmente distorcida pelas notícias, e ele mostrou que realmente tudo que se falou era mentira. Então, o pronunciamento do governador não foi importante só para a gente, nem para o governo, nem para ele. Foi importante para a cidade como um todo. O Brasil que assistiu, e os brasileiros que assistiram, mesmo fora do Brasil, o pronunciamento do governador Agnello, nos dá a convicção de que é uma virada nesses problemas todos que nós tivemos de governos anteriores, que o pessoal inconformado queria puxar o governador Agnello para esse mesmo caldeirão, mas que o dia 13 de junho, 13, né, que é 13 do seu partido, foi um dia que deve marcar um novo divisor entre o que era o Distrito Federal antes e o que é o Distrito Federal hoje. Portanto, nós não podemos perder essa oportunidade, o governador não pode perder essa oportunidade, tá certo? É, a partir de hoje, eu acho, o day after, o dia seguinte do governador Agnello, do governo do Distrito Federal, para começar a fazer grandes realizações e colocar a Brasília, tá certo, na posição que ela deveria sempre estar, o topo de todos os estados da federação. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que é um defensor ferrenho, que é o maior de todos os defensores, não querendo diminuir aos demais deputados da base, mas é Vossa Excelência que bota o coração, que vem, que enfrenta, não só aqui nesse plenário, mas em todos os lugares, a defesa do governador Agnello. Portanto, eu quero parabenizar e concedo a palavra ao nobre deputado Arzinho de Rouro, que solicitou, não sei nem se regimentalmente...
Deputado Agnello, só para complementar as suas palavras, deputado Chico Vigilante, até porque eu considero extremamente importante, deputado Arlete Sampaio, tem sido a delonga do Tribunal de Contas na apreciação dos editais. Para se ter ideia, só recentemente, questão de uma semana, que o Tribunal de Contas liberou a licitação da propaganda e publicidade, mantendo as mesmas agências que, portanto, ficam procrastinando licitações já vencidas no âmbito do Distrito Federal. Eu acho que isso, inclusive, depõe contra a instituição. Eu me preocupo muito com certas condutas de uma instituição que tem um papel tão relevante e que para nós é tão cara pela seu papel de controle dos gastos públicos. E ficam, portanto, ações inexplicáveis. Recentemente, essa semana, por exemplo, eu via o próprio secretário de transporte reclamando da demora da liberação de um edital de licitação para pavimentar uma rodovia. Eu não estou lembrando aqui o número da rodovia. E isso, naturalmente, é um prejuízo para a população. Então, acho que o Tribunal de Contas tem que explicar um pouco mais para convencer a sociedade. É uma instituição que deve reportar à sociedade. Deputado Arlete Sampaio pediu, deputado Chico Vigilante, se concordar uma questão.
Eu concedo a parte à deputada Arlete Sampaio.
Desculpa, Arlete, estou com dificuldade aqui. Ana.
Quero também me somar à Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, na avaliação da audiência ontem com o governador Agnello Queiroz na CPMI. Eu creio que os que tinham dúvida poderão claramente tirar suas dúvidas a partir da forma firme, clara, objetiva e conclusiva das respostas que o governador Agnello proferiu ontem naquela audiência, a ponto de calar muitos dos seus adversários que ousaram fazer perguntas e que tiveram as respostas bem estabelecidas e que não insistiram, alguns se retiraram, inclusive, do plenário, a não ser aqueles mais insistentes e, às vezes, até abusados, como foi o caso desrespeitoso do senhor Onyx Lorenzoni, que fez acusações graves, inclusive ao Partido Comunista do Brasil, que teve a resposta à altura da senadora Vanessa Graziottin, e que eu tenho certeza que todos que assistiram e todas as manifestações, como disse o deputado Agnello Maia, das pessoas que assistiram, que acompanharam pela televisão o depoimento do governador, como testemunha daquela CPMI, todas eram testemunhas em dizer que, de fato, estavam convencidas da lisura do governador, estavam convencidas também de que ele é vítima de uma tentativa desesperada daqueles que estiveram na máquina pública e que usufruíram benefícios do poder, estavam todos articulados para tentar inviabilizar o governo de Agnello Queiroz. Eu também concordo que, e espero que a data de ontem seja uma virada. Uma virada, primeiro, no respeito que a sociedade precisa ter a esse governo e também na possibilidade desse governo começar, de fato, mostrar as coisas positivas que vem fazendo desde o dia 1º de janeiro do ano passado, mas que nem sempre são visibilizadas, porque há um pano de fundo aí de fofocas e de mentiras que acabam diminuindo a importância das realizações. Eu acho que agora nós temos todas as condições de mostrar ao povo de Brasília as coisas que estão acontecendo. Em segundo lugar, eu quero também dizer que, como secretária de Estado do ano passado, eu vivenciei essa experiência das dificuldades de fazer com que as licitações, os termos de referência, sejam apreciados pelo Tribunal de Contas. Eu mesma, como secretária, me desloquei àquela casa por mais de uma vez para dialogar com os relatores, no sentido de que eles apontassem onde é que estavam os problemas para que nós pudéssemos corrigi-los e, portanto, realizar as licitações. E fizemos isso, inclusive, com relação aos restaurantes comunitários. 8 restaurantes comunitários com contratos emergenciais, sem licitação, nós demoramos de março a dezembro para concluir o processo licitatório. Então, realmente, é uma coisa inexplicável. E é preciso que a gente, de fato, tenha uma postura diferente, de não esperar que o papel venha e o papel vá, mas que a gente vá lá para poder entender onde estão os problemas e poder resolvê-los a ponto de tocar para frente o processo licitatório. Por último, deputado Chico Vigilante, também quero dizer que hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Essa cerimônia da qual o senhor participou, o deputado Varni participou, lá no Hemocentro também estava na minha agenda, por razões fortuitas que eu agora não preciso aqui explicar, não pude comparecer, mas que, de fato, é uma coisa fantástica a gente ver o trabalho extremamente correto, produtivo, que a equipe da nossa companheira Bia tem realizado à frente do Hemocentro. Como é demais, em muitas outras áreas de saúde, nós temos avanços significativos que nem sempre são compreendidos. Há poucos dias eu estive no Hospital da Samambaia com a Comissão de Educação e Saúde, deputada Eliana Pedrosa e deputado Washington Mesquita, e eu pedi e fiz questão que a deputada Eliana Pedrosa fosse comigo conhecer as novas instalações da UTI lá da Samambaia. Não só a UTI antiga foi totalmente recuperada, com leitos novos, com respiradores novos, e como também 10 novos leitos foram abertos, e daqueles 10 leitos, 8 já estavam ocupados por pacientes de Samambaia. Portanto, essas coisas boas que estão acontecendo, elas precisam ser ditas mais vezes para que todas as pessoas compreendam. Muito obrigada.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento, agradeço a parte do deputado, nosso amigo Agaciel Maia, incorporo ao meu pronunciamento, são palavras que realmente animam a gente a continuar nessa luta que nós estamos travando aqui, a parte do deputado Vazni de Rô, e quero concluir dizendo, estava o deputado Arlete Sampaio me lembrando do velho Zagallo, quando ele acreditava muito no 13, e sempre acreditava na virada. E ontem foi o dia da virada, o dia 13 de junho, de 2012, um dia realmente importante, um dia onde o baiano do interior, do estado da Bahia, hoje governador do Distrito Federal, nosso querido amigo médico Agnello Queiroz, pôde dizer para o Brasil efetivamente quem é Agnello Queiroz. Acho que hoje o país inteiro tomou conhecimento, a partir da data de ontem, de efetivamente quem é Agnello Queiroz. Portanto, nós que fazemos parte da base de sustentação do governador Agnello Queiroz, estamos orgulhosos do governador. Tenho certeza, deputado Agaciel Maia, de que nós agora vamos ter muito mais tempo de fazer as coisas, que o governador já vinha fazendo, mas que vai ter mais tempo de fazer agora. Vamos realmente devolver um Distrito Federal, muito melhor, o Distrito Federal que foi destruído, nós estamos recuperando e vamos devolver um Distrito Federal com muito mais dignidade à nossa população. Portanto, quero mais uma vez me solidarizar com o governador, dizer que realmente ele orgulhou a todos nós no dia de ontem e calou a boca dos críticos, né? Não apareceram mais para falar nada, porque não tem mais o que se falar a respeito do comportamento do governador Agnello Queiroz. Muito obrigado, deputado Vasni, pelo tempo que Vossa Excelência deixou que a gente falasse. Acho que é importante essa data de hoje. Dizer aqui também da participação importante ontem do deputado nosso amigo Cláudio Abrantes. Inclusive, Cláudio Abrantes, deputada Luzia, deputado Israel Pinheiro, melhor, deputado Israel Batista e deputado nosso secretário Alírio, eles estão carregando um fardo maior do que nós, deputado Vasni, porque eles estão enfrentando, inclusive, as cúpulas partidárias em defesa de um projeto que eles acreditam. Portanto, vocês merecem uma solidariedade maior nossa do Partido dos Trabalhadores, em função da demonstração, deputada Luzia, efetiva, que vocês estão dando de amor a essa cidade, de amor a esse povo, de amor ao Distrito Federal. Quando vocês enfrentam uma cúpula partidária que acha tudo normal que está em Goiás, né, deputado Cláudio Abrantes? Tudo normal para eles lá em Goiás. A cúpula do PPS acha que Goiás está tudo tranquilo, tudo normal. Não pediram a retirada do PPS sair da base do Pirilo. Aqui no Distrito Federal, que o governador foi à CPI e mostrou que não tem absolutamente nada, o senhor Roberto Freire devia hoje pedir desculpa à nação e pedir desculpa à Vossa Excelência, deputado Cláudio Abrantes. Pedir desculpa ao deputado Alírio. Dizer que ele errou em fazer o que ele está fazendo com vocês. Isso é antidemocrático. Isso não se faz. Isso não pode ser o jogo da
conclui,
política.
Deputado Chico.
Portanto, Vossa Excelência, o deputado Luzia e o deputado Alírio têm todo o apoio, toda a solidariedade nossa do Partido dos Trabalhadores. E digo mais, vocês estão enfrentando na justiça, mas se precisarem de um abrigo partidário, tem o Partido dos Trabalhadores à disposição dos senhores e das senhoras. Estaremos recebendo vocês com muito orgulho, porque vocês orgulham o Distrito Federal. A mesma coisa eu falo para o deputado Israel. Se tiver dificuldade, o PT aceita vocês, sabe, com o tapete vermelho, com festa, numa adesão de vocês ao nosso partido, pelo que vocês representam efetivamente. E estou falando isso enquanto líder, mas creio que é o mesmo pensamento do deputado Vazinho, da deputada Arlete Sampaio e da direção do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, porque vocês orgulham o Distrito Federal com o comportamento político que vocês estão tendo.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Quero aproveitar e registrar nesse plenário que hoje completa mais uma primavera a nossa assessora aqui de plenária, a Ana Cristina, a qual, em nome da presidência, queremos cumprimentar por mais um ano de saúde, de vida, que Deus continue abençoando a você e sua família. Quero também reforçar o registro feito pelo deputado Chico Vigilante, corroborado pela deputada Arlete Sampaio, que a cerimônia de entrega do certificado do ciclo do sangue, o ISO 901-2008, concedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas na nossa Fundação Hemocenter de Brasília, como também a inauguração do Laboratório de Biologia Molecular, o NAT, e o lançamento do transporte para doadores e pacientes com circuito rodoviário do Plano Piloto e Hemocentro. Quero pedir para o deputado Cláudio Abrantes, na qualidade de secretário, leia os expedientes sobre a mesa.
Ok, senhor presidente. Expediente sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que requer a realização de audiência pública no dia 25/6/2012, às 15 horas, no plenário desta casa, para tratar da operacionalização da Torre Digital de TV de Brasília.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Passo nesse momento Deputado Rony Nehmer não se encontra presente como líder do PMDB, do seu bloco, melhor dizendo. Deputada Eliana Pedrosa também não se encontra presente. Deputado Asni Derrôr, na qualidade de líder do governo, eu passo a condução dos trabalhos ao deputado Cláudio Abrantes.
Que assuma a presidência e continuando, dando continuidade aos comunicados de líderes, passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Asni Derrôr pela liderança do governo.
Senhor presidente, colegas parlamentares, quero fazer aqui um registro que, de certa forma, foi muito bem colocado pelo deputado Chico Vigilante, na qualidade de líder da bancada do bloco PT-PRB, mas o dia de ontem ele representou para nós, em Brasília, um momento singular na história política desse governo. O fato de adentrar a uma arena da CPMI não é uma tarefa fácil. Quem teve a oportunidade de estar presente e acompanhar, pôde presenciar o clima, o quadro de tensionamento e, naturalmente, o foco de toda a mídia. Lamento os jornais respeitados como Estado de São Paulo, o Globo, não dar o devido espaço do resultado que foi e a avaliação do depoimento do governador Agnello Queiroz. E, ao mesmo tempo, focar na manifestação e posição do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Eu acredito que, naturalmente, ele cumpre atribuições, não consigo entender como ele é bem ágil nessa matéria e tão devagar na questão da Caixa de Pandora. Já prometido por várias vezes trazer a público, prometeram por último agora trazer a público, encaminhar ao STJ as devidas cobranças judiciais daqueles que tanto penalizaram e comprometeram a vida pública de Brasília no governo José Roberto Arruda. E não consigo entender como o Ministério Público Federal tem sido extremamente demorado no trato dessa matéria. Ou tem fato ou não tem fato. Isso é algo que a cidade precisa e merece respeito, né? E agora, antes mesmo de ouvir a conclusão do depoimento do governador Agnello, há uma manifestação por parte do Procurador-Geral da República. Isso, ele tem sido bastante pródigo nessas coisas, mas em outras matérias, como a própria Operação Las Vegas, que ele poderia já ter encaminhado anos anteriores, foi bastante complacente e bastante demorado nos desdobramentos necessários, achando que precisava mais e mais informações para poder dar desdobramento a um processo desse. Quero ainda registrar e cumprimentar os colegas deputados. Acho que o deputado Agaciel Maia foi bastante feliz. Acho que no momento que um deputado acompanha o governador, que foi encabeçado pelo presidente da casa, deputado Patrício, foram deputados que confiaram e têm confiado no governador. É importante ter claro, como também eu quero registrar, deputado Israel Pinheiro, a própria presença da deputada Celina, que foi lá como deputada da oposição. Eu quero registrar os meus cumprimentos à deputada, porque eu acho que ela não tem que concordar com tudo que esse governo, porque ela assumiu, reconheceu e está desenvolvendo um trabalho de uma parlamentar de oposição. E lá, deputada Arlete, ela estava para ouvir a justificativa, como também passar as suas arguições aos deputados federais e senadores, as quais ela confia e entende que pode expressar. Eu sempre disse, deputada Arlete, que esta matéria que argue a Anvisa, a presença do governador Agnello frente à Anvisa, na qualidade de diretor, não de presidente, como também de ministro do esporte, é uma matéria do Congresso Nacional e, sem dúvida nenhuma, eu quero registrar os meus cumprimentos à deputada Celina, porque lá ela esteve, lá ela procurou apresentar as suas inquietações e as suas observações àquilo que ela tem ao governador Agnello Queiroz. Quero também registrar aqui a presença dos deputados federais do Distrito Federal, tanto Ronaldo Fonseca, Geraldo Magela e Paulo Tadeu, que tiveram uma desenvoltura brilhante, se colocando nessa perspectiva de estarem num projeto político e que, portanto, tem compromisso com Brasília, tem compromisso com o projeto político e querem debater com a devida responsabilidade esse processo. Por outro lado, quero aqui lamentar, são dois homens da vida pública de Brasília, que eu sou eleitor, tenho, portanto, a liberdade pela estima ao longo dos anos, tanto do senador Cristóvão Buarque quanto do senador Rodrigo Hollenberg, que sempre esteve ombreado com este projeto político, como também são senadores que têm compromisso com Brasília. É inequívoco o compromisso destes homens com Brasília, como o próprio senador Jim Argelo. O Jim esteve no início da abertura dos trabalhos, não pôde continuar, mas a ausência absoluta do governador Agnello, do senador Cristóvão Buarque, como do senador Rodrigo Hollenberg, é uma indagação que Brasília faz. Brasília procura, quer saber de fato qual o entendimento. Se realmente a dúvida com relação à história do governador Agnello, à gestão do governo, o melhor momento é indagar numa CPMI, em particular, diretamente ao governador, pelas delegações que a população conferiu a ambos nessa situação de representar Brasília no Senado Federal. Quero registrar também a presença da deputada Érica Cocai, ainda que não tenha se manifestado, mas estive presente e oportunidade em que eu a cumprimentei. Acredito, deputado Arlete Sampaio, deputado Chico Vigilante, que está aqui presente, deputado Benedito Domingos, eu quero, deputado, aqui reconhecer a sua postura, o seu equilíbrio todo o tempo. Apesar que muitas vezes a saúde tem lhe faltado, o senhor esteve ali naquele momento que era importante para o governador da cidade. O senhor não esteve simplesmente porque o senhor é da base de apoio do governador Agnello. O senhor esteve porque o senhor é um parlamentar de Brasília e tem interesse em saber como o governo do Distrito Federal se coloca diante das inquirições feitas pelo Congresso Nacional numa CPMI. Portanto, eu quero aqui registrar a postura, deputado Israel, quando o governador Agnello colocou à disposição o seu sigilo, entregou por assinado a quebra do seu sigilo bancário, telefônico e os outros concernente à sua vida privada. Eu quero dizer, deputado Chico Vigilante, aquele momento foi o ponto de inflexão e o ponto que diferenciou do depoimento anterior do governador Marconi Perillo. Por quê? Porque ele, em momento nenhum, foi questionado por qualquer congressista. Ele sim, voluntariamente, deputada Luzia de Paula, o governador Agnello colocou a público o seu sigilo bancário, fiscal, telefônico, etc. E aí, deputado Cláudio Abrantes, foi a diferença que se fez naquele depoimento. E, posteriormente, o líder do PSDB, deputado Bruno, um deputado novo do estado de Pernambuco, um deputado que tem se colocado na liderança do PSDB na Câmara Federal, recebe um telefonema do governador Marconi Perillo, dizendo que se colocava à disposição seu sigilo. A oportunidade, o qual ele teve no dia anterior, o qual ele não quis fazer, ele não viu razão para pedir a quebra do sigilo, ou oferecer o seu sigilo bancário, levando a própria CPMI à apreciação da matéria. Portanto, seu momento passou, a sua oportunidade se esvairiu, e que, portanto, naquele momento, o governador Agnello foi o responsável, sim, pela quebra do sigilo. Do ponto de vista político, foi o governador Agnello responsável pela quebra do sigilo do governador Marconi Pili. Pois não, deputado Benedito Domingos.
Com gentileza, eu quero pedir uma parte à Vossa Excelência, parabenizando pelo seu pronunciamento, e também dando a minha posição de satisfação e de tranquilidade que o nosso governador, pela sua postura naquela CPI. Nós, às vezes, pensávamos como será o desempenho do governador, mas ele teve um desempenho de um grande homem público, de um homem público responsável, de um homem público que tem uma vida longa na vida pública e de grandes serviços prestados ao nosso país, principalmente ao Distrito Federal, onde é a sua base política. Respondendo com desenvoltura, esclarecendo insinuações da mídia, principalmente, sobre aquilo que o pessoal fazia o mau juízo do seu governo e da sua pessoa. Ao ponto que, no fim, não tendo argumentos outros, veio lá os líderes da oposição questionar sobre a sua questão pessoal, familiar, que se deram mal. Se deram mal porque o governador deu a resposta à altura. Quando questionado que ele tem uma casa, ele disse, eu tenho 30 anos de profissão de médico cirurgião. Minha esposa, 30 anos de médica, aposentada no serviço médico. Nós temos renda suficiente para comprar uma casa própria para morar. E comprou uma casa num condomínio. Nós sabemos que não é um local onde a valorização é tão alta, porque as terras ainda estão em fase de legalização. Ele comprou e está terminando a sua construção com seus recursos, dos seus rendimentos, devidamente comprovados nas suas declarações do imposto de renda. Ele disse, eu nunca fui questionado pela Receita Federal, que as minhas declarações são transparentes. E quando foi questionado pelo Onyx, aquele líder lá do Democrata, quanto que custaria a casa, ele deu uma resposta curta. Eu não sou corretor de imóveis. Aquilo ali bastou, porque verdadeiramente ele não estava ali para vender imóveis e nem para declarar valores, mas simplesmente declarando que ele não omitiu, não escondeu e nem necessidade disso tem. Porque um homem público, um homem de trabalho, um homem profissional da medicina, ele e a esposa, trabalhando durante 30 anos, se não puder, no fim de 30 anos, ter uma casa própria para morar, é um absurdo. Será que a pessoa no Brasil, por ser político, tem que ser condenada a viver a vida inteira de aluguéis ou na miséria? Por isso, eu parabenizo muito aqui, Vossa Excelência, pelas suas palavras, também ao deputado Chico Vigilante, que eu não tive a oportunidade de ouvir o seu pronunciamento, que cheguei já estava encerrando. Mas eu tenho certeza que o governador Agnello ontem, podemos dizer, lavou a nossa alma, porque nós saímos dali felizes, satisfeitos com aquilo que foi o desempenho dele e os esclarecimentos que ele fez. Embora a grande mídia nacional, ela esconde as coisas verdadeiras, ainda continua ainda bicando e criticando setores que a oposição colocou, simplesmente sem, fora do contexto de tudo que aconteceu naquela sessão daquela CPI. Por isso, eu acredito que Brasília está respirando mais aliviada, porque nós não podíamos suportar essa tamanha campanha de querendo, como ele disse, que o próprio Cachoeira, tentando, dizendo, preciso derrubar esse homem, nós temos que derrubá-lo, porque ele não dá espaço para nós no governo dele. E, acima de tudo, lá, usando Demóstenes, protocolou nessa casa um pedido de impeachment do governador. Olha, provando que o governador nunca beneficiou e nunca teve nenhum contato e nenhum entendimento com esse grupo que está tumultuando toda a vida nacional. Por isso, meu caro deputado e meu líder, parabéns pelo seu pronunciamento. Eu somo assim, a minha gratidão, primeiramente a Deus também, porque Brasília precisa de paz, precisa de tranquilidade e deixar o homem trabalhar. O homem precisa trabalhar e Brasília está precisando de muita coisa para ser realizada. E nós estamos aqui para ajudar o governador a fazer um bom governo em benefício de toda a nossa sociedade. Muito obrigado,
senhor. Senhor presidente, eu agradeço essa oportunidade e
deputado
quero incorporar no meu pronunciamento as palavras do deputado Benedito Domingos, que com a sua experiência e liderança dentro do PP, sobretudo, seu partido, ele deu a sua contribuição, que foi também de extremo valor, e a gente pôde presenciar isso, entre outras palavras, do senador pelo estado Piauí, o senador Ciro...
Wellington Dias.
Não, senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que manifestou pelo PP, né, e a sua consideração e avaliação do próprio governador Agnello Queiroz.
Deputado Vazir.
Não, Wellington Dias é senador pelo PT, mas Ciro Nogueira, que manifestou no final, é senador pelo PP. Muito obrigado, senhor
deputado
presidente.
Vazir. Bota. Deputado Vazir.
Ah, perdão, pediria,
deputado. Uma parte, pediria ao novo presidente mais um minuto, por gentileza. Eu não tive a oportunidade de acompanhar o pronunciamento do deputado Chico Vigilante. Cheguei à casa agora há pouco, mas no meu gabinete, de entrar no gabinete, acompanhava o pronunciamento de Vossa Excelência. Como todos bem sabem, eu fiz parte de uma outra coligação no pleito de 2010. Fui eleito com muita honra pelo partido PSDB, que me acolheu, me deu esse espaço. E na pessoa do presidente Márcio Machado, eu não teria motivo nenhum para sair da legenda. Saí porque, mediante posição de alguns integrantes, não reconheceram o meu trabalho, não reconheceram o mandato político, principalmente os votos que obtive nas urnas. Não pedi voto para o governador Agnello, não voltei no governador Agnello, não trabalhei para o governador Agnello. Falei na última reunião, na residência oficial, em Águas Claras. Mas sempre tive uma relação de amizade, de respeito e carinho com ele. Reconheço aqui, Chico Vigilante, duas qualidades que poucos homens têm. A primeira é a humildade, que ninguém pode questionar a humildade do governador Agnello. E o segundo é saber ouvir, porque quem é humilde abre as portas do coração para que possa receber os conselhos, para que possa receber as orientações e para que possa também deixar Deus agir. E isso ele tem muito bem. Desde quando cheguei nessa casa, eu vim com a determinação de trabalhar para Brasília, votar para Brasília, porque eu quero o bem da minha cidade, o desenvolvimento da minha cidade. Muitas vezes contra a posição do partido assim PSDB. Mas logo surgiu a oportunidade de um novo projeto, um projeto de um novo caminho, um projeto de independência. Eu tomei a coragem, assim como outros parlamentares, de ir para o PSD. E eu fiz questão, não foi o governador que me convidou, eu fiz questão de vir para a base de apoio, porque primeiramente eu quero bem o melhor para a minha cidade. Segundo, eu quero que Brasília entre no trilho do desenvolvimento. Terceiro, eu confio e acredito na pessoa do governador. E disse isso para ele. Um dia que eu não tiver confiança no senhor, um dia que eu achar que o senhor cometeu algum erro e for provado esse erro, eu saio imediatamente e vou cuidar da minha vida. Mas até o presente momento nós não temos nada. O que pairou sobre o governador Agnello foi uma onda de denuncismo e, na maioria das vezes, as pessoas pensaram na consequência desse denuncismo. Onde na CPI, deputado Chico, o meu coração vibrou de alegria. Porque eu não fui ali não só para prestar a minha solidariedade e para defender o governador Agnello com a minha presença. Eu fui para defender a minha cidade, para defender os 2,5 milhões de habitantes. Fui para ali para defender os investimentos públicos.
Inclusive, deputado Orson, complementando sua fala, o deputado Izalci, independentemente do que perguntou, como perguntou, eu tenho maior respeito, porque ele estava na reunião, ficou todo o tempo, Eu valorizo muito, mesmo que vá para fazer oposição, fazer enfrentamento, né? Eu, a despeito que discordamos da linha de raciocínio, da arguição do deputado Exalci, mas eu respeito aquele que foi para o debate, porque considero relevante a presença.
E a oposição faz parte da democracia. Agora, o que nós não poderíamos mais aceitar é que uma pessoa como Demóstenes, como os outros grupos organizados, quisesse adentrar na capital da República e que a gente voltasse a viver momentos que não foi bom para Brasília. Mas eu fiquei muito feliz com os esclarecimentos, com a postura do governador. Falou com veemência, com clareza e, principalmente, falou com a autoridade que deve ser dita por um governador de Estado. Então, aqui eu quero, mais uma vez, nas minhas palavras, reafirmar o meu apoio. Sou da base de apoio, sim. Muitas vezes não preciso ficar todos os dias pegando aqui o microfone e dizendo que eu apoio o governo. Eu apoio nas minhas decisões, eu apoio na minha presença, eu apoio no meu voto. Eu apoio nos investimentos públicos que estão chegando na minha cidade, que é Taguatinga. Esses investimentos são frutos de orientação, vontade e determinação política. Então, o governador tem o meu apoio, tem a minha oração e tem a minha confiança. Agora, o que eu disse para você hoje, deputado Chico Vigilante, chegou a hora também da gente, nós, com base de apoio, com todo o governo, toda a estrutura, vamos para a rua. Nós temos ainda 2 anos para mostrar que podemos, devemos e sabemos fazer a diferença. E Brasília espera muito de nós. Eu estou aqui para servir e para ajudar.
Muito obrigado, senhor presidente.
Seguindo com o comunicado de líderes, passo a palavra ao líder, deputado Rony Nemer.
Boa tarde ao presidente da sessão, deputado Cláudio Abrantes, aos nobres pares, à imprensa. Em nome do nosso bloco, que é o bloco composto por mim, deputado Rony Nemer, deputado Agaciel Maia, deputado Michel, doutor Michel, deputado Roberto Negreiros, deputado Siqueira Campos, deputado Olaí Francisco. Nós ontem ficamos muito orgulhosos, deputado Chico Vigilante, de sermos um bloco da base do governador Agnello. Nós ficamos muito, muito orgulhosos, a gente teve a oportunidade de entrar ontem lá e presenciar o depoimento como testemunha do governador Agnello. E a gente fica muito orgulhoso quando ele, de forma simples, mas objetiva e corajosa, disse assim: eu estou disponibilizando a todos o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Quem não deve, não teme. Isso é muito legal, porque outras pessoas já disseram agora: não, também dispõe o meu. Entendeu? Mas tiveram oportunidade antes de fazer, de livre, espontânea vontade. Então, é muito bom para nós. É bom para quem acreditou na campanha, trabalhou. É bom para quem acredita. Para quem não esteve junto, como disse o deputado Austin Mesquita, mas que depois veio fazer parte desse projeto, que é um projeto de reconstrução de Brasília. E é muito legal quando a gente ouve o governador falar que todas as gravações que foram captadas pela Polícia Federal, que tem um trabalho belíssimo, seríssimo, demonstra lá que eles o tempo inteiro falando palavrões contra o Agnello, a pessoa do Agnello, porque não deixou que ele se instalasse no DF. E o tempo inteiro conspirando para ele: hoje cai, hoje não cai. Então, quer dizer, ficou muito bom. E é muito bom para que a imprensa toda e todo mundo perceba. E eu queria também parabenizar a imprensa, porque todas as matérias que eu vi, todos os canais, mostrando exatamente o lado positivo, o lado proativo, o lado bom do depoimento do nosso governador Agnello. E eu espero também, deputado Washington, que agora a coisa flua com mais tranquilidade, onde o governador não tem que ser parado para ficar dando resposta por isso, por aquilo, entendeu? Ah, porque comprou isso, porque comprou aquilo. Né? Eu fico preocupado. Ah, o patrimônio dele aumentou 400% em 4 anos. Desculpa, qualquer empresário vai dizer, falar, nossa, como ele é fraco, hein? Porque hoje em dia todo mundo multiplica, um empresário multiplica muito mais, entendeu? E provou, está lá dito, é um cirurgião, a esposa dele é médica também. Então isso foi muito legal, nos deu uma tranquilidade muito grande, por isso que eu fiz questão de ontem, junto com os pares, da gente estar lá e assistir tudo, porque ontem mesmo à noite, aonde fui, repeti tudo o que foi dito pelo governador com uma forma direta, olhando no olho das pessoas, abrindo o seu coração e se colocando à disposição com toda a transparência possível. Isso, então, eu fiquei muito feliz, porque a vida inteira, só um minutinho, deputado, só para concluir, a vida inteira, assim, desse período que a gente está apoiando, o que a gente pedia, deputado Walsh, governador, vamos para a rua. Mas o tempo que teria para a rua, tinha sempre alguém perguntando, isso. Ontem foi dada a resposta a tudo. Sabe, quem quiser saber de alguma coisa, está lá, está disponibilizado, a CPI vai, se quiser investigar, porque não precisa investigar, porque acho que a maior defesa do nosso governador Agnello é quando aparece o Cachoeira e os outros lá malfeitores, falando mal, falando palavrões, dizendo assim, aquele isso, aquele aquilo, nós temos que derrubar ele, amanhã ele cai, outro não cai, o Demócio bate nele, ajuda aqui. Então isso para nós é o maior exemplo, né, de trabalho, de retidão, e a gente espera muito agora que o governador, apoiado por essa base majoritária aqui nessa casa, efetivamente, como disse o deputado Rocha, vá para a rua, mostre suas obras, mostre sua cara, mostre seu trabalho social, o trabalho cultural, o trabalho em todas as áreas que efetivamente Brasília merece. E o meu, queria dar os parabéns a ele, porque eu fiquei muito feliz quando ele disse, nós não deixamos esse grupo de bandidos, grupo de saqueadores do dinheiro público tomarem conta do DF. Então, fico muito orgulhoso, deputado Chico Vigilante. E queria aqui também agradecer e fazer um agradecimento à Vossa Excelência pelo respeito que o senhor tem tido com o nosso bloco, entendeu? E o senhor, em nome que representa o bloco do Partido dos Trabalhadores, essa sua, muitas vezes, quando querem nos intrigar, né, de alguma forma com o governo, Vossa Excelência, com a sua proximidade e sabedoria política, tem conseguido atalhar os caminhos e não deixar com que as pessoas... A política vive muito de intriga, né? E, graças a Deus, o senhor tem sido um parceirão nisso. Queria agradecer, em nome do nosso bloco, a sua intervenção nesse caso. Pois não. Com a palavra, deputado Chico Vigilante.
Deputado Rony, eu quero, Vossa Excelência, que lidera o bloco do PMDB e os demais partidos... Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pelo comportamento que Vossa Excelência tem tido nessa casa de apoio a esse projeto representado pelo PT e pelo PMDB. Dizer da solidariedade permanente que Vossa Excelência tem tido a esse projeto. Projeto que eu acredito. E o dia de ontem, deputado Rony Neme, ele se reveste de uma grandeza maior, deputado Cláudio Abrantes. Eu, deputado Rony, nós chegamos às 9:30 da manhã. Fomos os dois primeiros deputados que chegamos. E para mim, deputado Rony, o dia de ontem, uma coisa que marcou profundamente foi o comportamento, que nós já sabíamos, eu e Vossa Excelência sabia, mas que foi importante o Brasil tomar conhecimento do comportamento do vice-governador Tadeu Filippelli. Esteve ali desde o primeiro momento. Chegou junto com o governador, sentou ali naquela bancada e eu fiz questão de ficar ao lado dele, nós dois ali o tempo todo, olhando ao governador. Não tomamos nem café. Consegui lá pelas tantas um pequeno sanduíche, né, que foi o meu alimento de ontem, né? Mas valeu a pena. Valeu, porque a gente viu ali PT e PMDB, os demais partidos, os demais deputados, deputado Ailton Gomes, deputado Benedito, deputado Israel, deputado Cláudio Abrantes, enfim, o deputado Washington Mesquita, que me dizia, porque foi uma grande corrente de solidariedade, inclusive de orações, e isso é importante que se diga. A disposição do padre Moacir, né, de estar orando em função do depoimento do governador Agnello, porque ele precisava de muita força. E eu vou revelar uma coisa aqui, deputado Arlete, deputado Rony Neme, que hoje me emocionou, deputada Arlete. A doutora Ilza, que é a esposa do governador Agnello Queiroz, ela esteve hoje lá no Hemocentro. E ela me disse, deputado Benedito Domingos, deputado Rony Neme, uma coisa que me emocionou muito. Ela falou, Chico, o dia de ontem,
para mim, para minha família, foi o dia mais importante da minha vida. Ela falou, nós saímos do interior da Bahia. A nossa família é pobre. A nossa família tem honra. A nossa família tem dignidade. E ela falou, e ficava, que a televisão pega em todo canto, toda hora aparecendo, que nós estávamos fazendo coisa errada em Brasília. Eu e Agnello. E ela falou, e agora, o país inteiro, e o nosso interior lá da Bahia, está sabendo que nós estamos com a mesma honra do dia que nós saímos de lá. Isso me marcou, deputado Rony Neme. Isso faz com que a gente continue firmemente nessa batalha nossa, que eu disse e vou reafirmar aqui, já disse nessa tribuna aí várias vezes, que é uma luta contra o crime organizado. O crime organizado não vai derrubar o governador Agnello Queiroz. O crime organizado não vai penetrar no Distrito Federal, porque tem homens e mulheres de bem lado a lado com o governador Agnello Queiroz, para que isso não aconteça. E Vossa Excelência faz parte de um desses homens que estão frente a frente numa luta para que o Distrito Federal seja bem administrado. Temos divergência ideológica? Temos sim. E nunca negamos. Agora nós temos uma questão maior, que é o benefício da nossa cidade, é o benefício do nosso povo, é o benefício do Distrito Federal. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns pelo comportamento exemplar que tem tido aqui nessa casa. Eu, Vossa Excelência sabe, eu não tinha muita proximidade com Vossa Excelência, mas hoje é um dos deputados que eu mais respeito nessa casa, pela lealdade. Para mim, lealdade é tudo, deputado Rony. Para mim, lealdade é tudo. E a gente não precisa de amigo na festa, a gente precisa de amigo na hora da dificuldade. Vossa Excelência foi amigo, sincero, verdadeiro e fiel ao governador Agnello na hora da dificuldade do governador Agnello.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a parte, deputada Garcia Maia.
Deputado Rony, eu quero testemunhar o desempenho, a habilidade, o esforço que Vossa Excelência tem feito como líder do nosso bloco. E ontem, a preocupação que Vossa Excelência tinha na noite anterior, no dia seguinte, tá certo? Conversando com todos os deputados do bloco, no sentido de comparecermos ao Senado, tá certo? Para podermos, que nós sabemos da importância que se tem, como o deputado Chico Vigilante falou, para ir para a festa, para a farra, para a bebida, qualquer um vai. Né? Agora, quando em situações dessa natureza, a solidariedade e a convicção, mais do que a solidariedade, a convicção que Vossa Excelência tinha de que o governador Agnello ia sair bem e que era importante que ele visse ali a presença dos deputados distritais, para ele ter a tranquilidade de que a Câmara Legislativa estava com ele, né, estava presente, não estava só de discurso. Não éramos o tipo de parlamentar que chamam aves de arribação, se as coisas estão bem, eles vêm, se as coisas estão mal, eles vão. O deputado Cláudio Abrantes conhece bem isso, que é lá de Bom Sucesso. E Vossa Excelência teve um papel importante, primeiro pela ligação que Vossa Excelência tem, sendo membro do PMDB, com o próprio vice-governador Tadeu Filippelli, tá certo? Que por mais intriga que queiram fazer, nesse momento mostrou um homem extremamente solidário, convicto, junto e misturado com o governador Agnello, como diz na gíria aí, popular da garotada, está junto e está misturado. E eu tenho que testemunhar que é chato você, às vezes, dizer esse tipo de coisa, que o governador Filippelli nos reuniu, pediu empenho, pediu a solidariedade. Vossa Excelência ficou repassando, ligando para cada um dos membros do bloco como líder do partido, para que a gente chegasse antes, que nós estivéssemos lá na liderança do PT, do Senado, tá certo? Então, do empenho. E também quero destacar o papel do deputado Chico Vigilante. Já fiz isso aqui agora numa parte, mas ressaltar exatamente do papel, do apoio que ele tem dado aos deputados do nosso bloco. Tem sido solidário, tem sido uma relação franca. Quando há algum desentendimento do ponto de vista formal ou de técnica legislativa ou de convicção parlamentar sobre qualquer projeto, nós discutimos de maneira franca, aberta, tá certo? Porque todos nós estamos aqui, eleitos pela população do Brasil, com a única finalidade. E através de projetos, e o deputado Osho Mesquita sabe muito bem disso, tá certo? E às vezes eu destaco até papel de deputado de oposição quando ele realmente vota a favor de projeto que é de interesse da população. Fiz isso, destaquei várias vezes na Comissão de Orçamento o papel da deputada Helena Pedrosa, que às vezes projetos de decreto suplementar fundamentais para o governo, às vezes não tem coeficiente, não tem quórum, tá certo? Suficiente para que seja votado por o problema do deputado Benedito Domingos andou passando os problemas de saúde no que diz respeito à cirurgia nos olhos. A deputada Helena Pedrosa teve deputado Chico Vigilante e, Vossa Excelência, é necessário se dizer isso, teve lá e o Vilma, que é testemunho aqui, que é o nosso coordenador legislativo, esse homem de ligação entre o Executivo e a Câmara Distrital, teve sempre presente. E nós, do nosso bloco, nossos deputados, tem sido exatamente isso. Temos sempre atendido às solicitações do governo, temos sido solidários com o governo. Algumas coisas, existe algum ruído de informação que é natural entre executivo e legislativo, porque também se não acontecesse isso, não havia necessidade de ter autonomia entre os poderes, se fosse todo mundo cordeirinho e obedecesse exatamente o entendimento que o executivo tem. Mas eu quero, em conclusão, dizer exatamente isso, do papel que Vossa Excelência tem tido como parceiro, não como parceiro dos seus colegas, que todos nós conhecemos a retidão de caráter, o comportamento, a maneira retilínea que Vossa Excelência tem quando trata de todos os assuntos discutidos dentro do bloco, mas no empenho pessoal que Vossa Excelência tem tido nessa crise, né? Junto com o governador Filipe. Então, dá esse testemunho aqui, deputado Chico Vigilante, do comportamento, da preocupação, tá certo? Do vice-governador ficar até 2h30, 3h da manhã reunido com liderança de outros partidos. Eu fiquei sabendo, não pelo o deputado Filipe, mas por membros do PMDB que ficaram reunidos na discussão de estratégia de defesa do governador Agnello até 2h30 da manhã, pessoas que são do meu relacionamento, que tiveram presente com ele, tá certo? Que se empenhou, que provavelmente nem o governador Agnello saiba, nem os deputados, nem o PT saiba dessas informações, do empenho que o Filipe teve. E é importante, porque Vossa Excelência, que é tido como filho do Filipe, né, que é uma pessoa, além de ser filiado ao PMDB, é considerado como filho do Filipe, é importante que o deputado Chico Vigilante, deputado Varzinho, deputado Arlete saiba, para que haja uma espécie de uma vacinação a esse tipo de fofoca, que uma vez ou outra surge que o PMDB está conspirando contra o governo. Então, a atitude do vice-governador Filipe, no dia anterior, do dia 12 para o dia 13, ficando até 2, 3 horas da manhã, reunido com pessoas importantes, chamados os cardeais de vários partidos, se empenhando pessoalmente para que tudo desse certo no dia de ontem, tem que ser dito aqui, tá certo? Tem que ser dito por mim, que não sou do PMDB, mas tenho uma profunda ligação com os membros do PMDB e de outros partidos, porque tive praticamente mais de 3 décadas de convivência ali dentro do Senado. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência é importante do ponto de vista interna corporis aqui da nossa Câmara. Mas eu aproveito essa parte, esse pronunciamento, para exatamente enaltecer o papel que o vice-governador Tadeu Filipe teve, o empenho pessoal, para que se extirpe, de uma vez por todas, qualquer fofoca que diga que há ruído de A, B ou C no que diz respeito ao nosso bloco, ao PMDB do vice-governador Filipe, em comparação ou no que diz respeito à formação de equipe desse governo como um governo monolítico, tá certo? Pelos partidos que compõem. E foi talvez preciso, deputado Chico Vigilante, que acontecesse uma convocação do governador, uma CPI. Eu costumo dizer que ali é o inferno. Com políticos, ir ali numa CPI dessa natureza, depois de 10 horas, o sujeito tem que... Ali é o purão do inferno. Então, o governador Agnello foi no porão do inferno, olhou no olho do Satanás e disse: aqui não é meu lugar, eu vou voltar porque eu sou homem que estou puro, tá certo? E tenho uma missão a cumprir, que é a missão do bem no governo do Distrito Federal. Portanto, deputado Rony Neves, Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento, e eu quis acrescentar isso. Informação sobre o comportamento do vice-governador, aqui essa casa, para que fique registrado nos anais. Que o deputado Felipe Pérez se empenhou pessoalmente, estava tão preocupado quanto todos nós na questão do bom desempenho do governador Agnello durante o dia de ontem no Senado Federal. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, deputado. E dizer que elegância, até na política, é bom que se tenha. E o nosso vice-governador Felipe Pérez é muito elegante, também na política. É uma pessoa que tem um trato. Ele faz a política, e aí, como eu sou suspeito para falar, eu agradeço, foi Vossa Excelência tenha dito, mas todos, acho que todos sabem, o deputado Chico Vigilante também é uma pessoa que tem sempre dito isso aqui, nessa tribuna. Não adianta querer tentar entregar. Ali, Felipe e Agnello estão juntos e misturados, é um projeto, não é apenas para 4 anos, são para vários anos, para efetivamente a gente botar a Brasília no trilho da qualidade de vida e do melhor para a sociedade. Com a palavra, nosso presidente, deputado Cláudio Abrantes.
Deputado Rony, eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, assim como faço da mesma forma ao deputado que lhe antecedeu, o deputado Vasni, e ao deputado Chico Vigilante. Eu ia aguardar o comunicado de parlamentares para me manifestar, mas o assunto está tão forte que eu vou fazer esse pequeno aparte, até porque fui citado gentilmente, generosamente, pelo deputado Chico Vigilante. E ontem, como já foi dito por vários aqui, está se repercutindo, e está se repercutindo na imprensa, e principalmente está se repercutindo, deputado Chico Vigilante, no povo de Brasília. As pessoas que eu ouvi hoje, todas, não estou falando de analista político, nem de político, nem de funcionário público, estou falando de pessoas que vi, que estive na rua hoje, elogiaram a postura do governador Agnello. E aí eu quero acrescentar, nesse meu aparte, que todos sabem da condição que eu e a deputada Luzia estamos perante o nosso partido. E eu, não é somente uma questão de enfrentamento. Não sei nem se saiu, mas ontem eu fui perguntado por um repórter da Folha de São Paulo como um deputado do PPS estava acompanhando o depoimento do governador Agnello, visto que, todos sabem, o PPS do Distrito Federal sofreu uma intervenção porque a militância decidiu continuar apoiando o projeto que ela lutou, que ela trabalhou para que fosse eleito, que é o projeto do PT e do PMDB, que o PPS, com muito orgulho, fez parte. E eu disse ao repórter que eu estava lá, primeiro, para prestar solidariedade a um cidadão que tem uma vida pública de 30 anos e que estava sendo defenestrado sem sequer ter o direito de ser ouvido. E, segundo, estava lá porque acreditava e acredito neste projeto. E também estava lá, deputado Rony e deputado Chico Vigilante, estava lá porque eu acredito na verdade. Então, lá, para o nosso partido, eu deixei claro, porque alguns dirigentes se pronunciaram via mídia na semana passada, dizendo que o Partido Nacional não iria perder mandatos porque estava lutando pela moralidade. Quero dizer aqui em alto e bom tom, minha luta sempre foi e será pela moralidade. Por isso que eu estava lá e por isso que outros parlamentares estavam lá dando apoio ao governador Agnello. Porque nós sempre acreditamos nesse projeto. Porque esse projeto é um projeto que, a meu ver, é um projeto que tem tudo para mudar o Distrito Federal. E quão agradável surpresa foi quando, logo no início do seu depoimento, o governador Agnello Queiroz colocou o seu sigilo bancário, fiscal e telefônico à disposição, que foi o grande entrave da véspera. Não foi só o sigilo fiscal e bancário, foi o telefônico do outro governador. Mas o governador Agnello colocou, inclusive, o telefônico. Então, isso repercutiu. Eu acredito que o governador estava no local, na hora adequada, com apoio e, principalmente, com a força de quem sabia que tinha sido eleito legitimamente. Então, eu quero fazer somente esse comentário, essa parte ao pronunciamento de Vossa Excelência, porque foi muito oportuno, esta casa hoje está repercutindo isso, e da nossa parte, eu lutarei sempre pela democracia, lutarei sempre dentro de um partido, do meu partido, para que o que foi decidido pela militância, que acreditou e acredita nesse projeto, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante, continue a ter a oportunidade de acreditar. Não é um presidente ou um dirigente nacional que vem à imprensa local dizer que nacionalmente se luta pela moralidade, como se nós aqui não lutássemos, deputado Ailton. Nós estamos pela moralidade, estamos pela verdade, e por isso que a gente estava lá ontem, viu, deputado Chico? Muito obrigado pela parte, deputado Rony Nemer.
Uma parte, deputado Arlete Sampaio.
Deputado Rony, eu conheço Vossa Excelência desde quando era diretor de obras do Recanto das Emas e eu era vice-governadora do Distrito Federal. E sempre tive um conceito sobre a sua pessoa extremamente positivo, porque via o seu empenho como técnico, servidor público, que era e que é, nas ações do nosso governo na cidade do Recanto das Emas. Depois nos afastamos, nossos caminhos não mais se cruzaram e voltamos a nos encontrar aqui nessa casa no meu primeiro mandato. Nós estávamos em polos distintos, eu era oposição, o senhor era situação, mas nunca deixamos de nos respeitar, nunca deixamos de conversar, porque uma coisa a gente aprende na vida, que antes mesmo da ideologia, tem uma questão que se chama caráter. E o caráter é essencial para que a gente possa lidar com as pessoas. Posso divergir, mas eu sei que estou falando com a pessoa que tem caráter e eu sei que essa pessoa está falando a verdade para mim. Isso é essencial. Então, quero dizer que essa convivência nessa Câmara Legislativa com os deputados do seu bloco tem sido um aprendizado muito rico para todos nós. Porque, de um lado, existe sempre aquela visão de que o Partido dos Trabalhadores é um partido fechado, é um partido isso, partido aquilo. E nós estamos conseguindo tranquilamente trabalhar com um bloco tão diverso como é o seu, que incorpora vários parlamentares de diversos partidos e que tem dado uma importante contribuição à aprovação dos projetos do governo aqui nesta casa. Por outro lado, também reconheço, tenho que reconhecer publicamente, a convivência que tive lá como secretária de Estado com o vice-governador Tadeu Filippelli, sempre pronto a nos atender, sempre pronto a nos ajudar, a colaborar para que a gente pudesse, de fato, fazer com que as questões relativas à secretaria pudessem avançar. E ontem, mais uma vez, ele deu essa demonstração de um homem público solidário, companheiro que esteve ao lado do governador Agnello todo o tempo, assistindo àquela audiência e, com certeza, também, como todos nós, torcendo muito para que o resultado fosse mais positivo para a continuidade do governo. Também quero, deputado Cláudio, deputado Israel Batista, dizer a vocês que foram parceiros nossos desde sempre, né? E que estão vivendo esse momento tão complexo, porque os seus partidos questionam a permanência de Vossas Excelências no bloco de apoio ao governo Agnello, e apesar disso, de maneira coerente, porque quando o deputado Cláudio Abrantes aqui diz que ele luta sim pela moralidade, nós sabemos que é verdade. Não é só porque o senhor é Jesus Cristo, né? Mas porque o senhor é Cláudio Abrantes, um deputado de personalidade e que tem compromisso público. Então, é isso que faz a diferença e é por isso que o senhor insiste, ambos, o senhor e o deputado Israel Batista, em permanecer na base, porque sabem que podem, nesse momento, dar sua contribuição para que a gente possa realizar melhorias para a população do Distrito Federal. E, por último mesmo, eu aproveito aqui um minuto, peço desculpa ao deputado Rony, para fazer um convite a todos os deputados, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos ter aqui nesse plenário uma audiência pública para debater a questão do enfrentamento ao trabalho infantil. Eu quero, porque hoje é o último dia de sessão antes da terça-feira, convidar todos para se fazerem presentes. Muito obrigada.
Ok, e eu queria agradecer ao deputado Israel Batista, pedir desculpa, eu pedi ele para vir, que era rapidinho, mas foi aparteado, mas eu queria finalizar, deputado Chico Vigilante, fazendo um agradecimento. Eu queria agradecer do fundo do meu coração, deputado Cláudio Abrantes, a todos aqueles que votaram para o Agnello ir depois, sabia? Quando votou, né, que começou uns querer dizer que tinha sido o PMDB, aquela, a rede da intriga, e a gente ficou meio assim, mas ontem, quando terminou o depoimento, na minha oração, eu agradeci a cada um daqueles que se dizem aliados a nível nacional e que votaram de forma, vamos dizer, escondida, a meia boca, para poder o Agnello, achando que o Agnello ia se dar mal. Ao contrário, queria agradecer a eles, porque eles deram a oportunidade, deputado Aledes Sampaio, dele mostrar ao Brasil inteiro o seu caráter, a sua retidão, como vem conduzindo de forma correta, não deixando que se instale aqui malfeitores. Então, eu só tenho que agradecer, porque quando a gente viaja, as pessoas falavam, e muitas vezes você não sabia o que responder. Ontem ele deu munição para que todos nós que o apoiamos podemos ir a qualquer lugar do Brasil ou a qualquer lugar do DF, onde as pessoas questionem e dar a resposta à altura, dizer da sua transparência, da sua retidão, do seu caráter, da sua seriedade. Então, eu queria finalizar meu discurso agradecendo a todos aqueles que acharam que estavam nos constrangendo a todo esse projeto, que, ao contrário, porque eu ouvi mídia nacional, várias mídias nacionais, não foi só daquele local, não, com as matérias todas positivas, mostrando efetivamente que esse governo veio para moralizar e efetivamente botar a Brasília no trilho para dar qualidade de vida a todas as famílias que habitam aqui no Distrito Federal. Obrigado, professor Israel Batista, desculpa aí a extensão da fala. Obrigado.
Sem problema, deputado Rony. Seguindo ainda no comunicado de líderes, eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o líder de nosso bloco, o deputado professor Israel Batista.
Deputado Cláudio Abrantes, nobres colegas, imprensa, eu também queria lembrar que em 1961, o presidente Jânio Quadros, depois de 7 meses de exercício do mandato presidencial, renunciou à presidência da República. E a renúncia do presidente Jânio Quadros beneficiava diretamente o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, o meu grande líder, o meu grande inspirador. E apesar de ser beneficiado pelo ato de renúncia do presidente Jânio Quadros, Brizola percebeu que Jânio Quadros poderia estar sofrendo uma tentativa de golpe, poderia estar sendo pressionado de alguma forma. E mesmo sabendo que o seu cunhado, o vice-presidente João Goulart, constitucionalmente assumiria a presidência da República, Brizola não festejou enquanto não ouviu da boca do presidente Jânio Quadros que ele não estava sendo vítima de uma tentativa de golpe. E é isso que é a ação coerente. Brizola era oposição ao presidente Jânio Quadros, mas ele não poderia aceitar que o regime constitucional fosse por água abaixo por uma questão circunstancial. Ontem, o governador Agnello se defendeu muito bem, colocou com clareza todas as explicações pedidas pela CPMI, e, por isso, nos deixou a todos tranquilizados. Brasília saiu fortalecida com o depoimento do governador Agnello ontem na CPMI. Brasília saiu com a certeza de que havia uma estratégia premeditada de derrubada do governo do Distrito Federal, porque ele não atendia a certos interesses econômicos que tentavam fazer que o Estado se curvasse diante de si. Então, parabéns ao governador Agnello, nos encheu muito de orgulho ontem, deixou a cidade tranquilizada e mostrou ao país que, em Brasília, aquela quadrilha não teria espaço de articulação. E, independente da nossa posição, se somos oposição, se somos situação, se somos independentes, Nós não podemos coadunar com tentativas de golpe. É preciso que o regime seja mantido, que a democracia seja respeitada. Então, ontem, nós esclarecemos essa situação em Brasília. Eu queria ainda fazer um agradecimento ao Itamaraty. O Itamaraty me concedeu a credencial para livre acesso aos eventos da Rio Mais 20. Eu estou muito feliz, sou um deputado que tem essa credencial em Brasília, hoje o único a receber do Itamaraty. Estou muito orgulhoso do meu bloco, deputado Cláudio Abrantes, deputado Joy Valle, deputada Luzia de Paula, porque o nosso bloco terá dois deputados na Rio Mais 20. Um deputado representando a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é o deputado Joy Valle, um especialista no assunto, e eu, por credenciamento do próprio Itamaraty, pela delegação brasileira. Então, amanhã eu embarco para Rio Mais 20 e estou muito feliz de participar da delegação. Sou muito honrado por ser o deputado estadual que teve essa credencial concedida, o deputado distrital, no caso. Bem, essa semana eu discutia com alguns alunos os temas relativos à conferência da Rio Mais 20. E a gente acabou tocando em outros assuntos de pauta nacional e internacional, dentre os quais o assunto da diversidade ou do respeito à diversidade. Eu fiquei muito orgulhoso porque esses meus alunos me disseram que respeitavam as diferenças e fiquei preocupado porque alguns deles, deputado Cláudio Abrantes, me disseram que, e me relataram, episódios em que foram vítimas de intolerância. Nós falávamos sobre Brasília, sobre o fato do Brasil ser um país da diversidade que se ergueu do esforço cosmopolita de imigrantes dos 5 continentes. Nós falávamos de Brasília, capital que abriga 124 embaixadas, que acolhe pessoas do mundo todo e templos das mais diversas religiões. Mas, infelizmente, essa mesma capital é marcada pelo ataque a índios, mendigos, pela intolerância e pelo desrespeito às religiões. Queria lembrar que, em 2006, a Praça dos Orixás, na Prainha, foi destruída, assim como os terreiros acabaram interditados e classificados como locais de atividade econômica. Você imagina você classificar o templo sagrado de uma religião como lugar de exercício de atividade econômica? É um desrespeito que Brasília não pode aceitar. Brasília, fundada com todo o seu misticismo, não pode aceitar. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em particular. Respeito deve ser a bandeira da nossa cidade e do nosso país. Nada pode se sobrepor aos direitos humanos. Nenhum regime e nenhum governo pode ignorar os direitos humanos. Nada, nem mesmo elementos culturais, pode se sobrepor à liberdade, ao respeito e à igualdade. Nem a cultura. Porque o direito cultural esbarra no direito maior, que são os direitos humanos. Volto à conversa com os meus alunos quando falávamos da Rio Mais 20. Eu que estarei na conferência com a delegação brasileira, sinto-me constrangido desde já com a presença do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, cujo regime ignora qualquer tipo de liberdade. Ahmadinejad persegue opositores e a imprensa a ponto de proibir publicações contrárias aos princípios islâmicos e fechar jornais. Pelo menos 65 jornalistas e blogueiros estão presos. Só em 2009 foram 359 execuções de opositores. As minorias étnicas, como os barrais, árabes, azerbaijanes, cristãos, baluches e curdos, que estão lutando pelo reconhecimento de seus direitos culturais e políticos, sofrem com aprisionamento, perseguição, intimidação e discriminação. No primeiro semestre de 2011, foram presos 285 cristãos em 35 cidades iranianas. As mulheres iranianas sofrem com a possibilidade de serem presas desde 2010 por vestirem-se inapropriadamente. O Código Penal iraniano diz que meninas de apenas 9 anos podem ser executadas por enforcamento ou apedrejamento pelos crimes chamados de crimes da moralidade, como adultério. Quando pega sem véu, a penalidade é o chicoteamento. A mais, em abril desse ano, um clérigo iraniano criticou os homossexuais e a legalização dos direitos dos gays no Ocidente, declarando que os homossexuais e os políticos pró-gays são inferiores aos animais. Como se não bastasse, Ahmadinejad negou o Holocausto e coloca o combate ao sionismo como uma tarefa nacional. Isso é um absurdo, principalmente para mim, professor de história. Isso motiva em todo mundo diversos grupos a cometerem crimes de racismo e de incitação ao genocídio. Até mesmo na Alemanha, a negação do Holocausto é um crime punível com até 5 anos de prisão. E o Irã vem na contramão da garantia dos direitos humanos. Como professor de história, não posso permitir a negação do passado e das fontes, arautos da verdade, que denunciam as diversas atrocidades e a morte de pelo menos 6 milhões de judeus. Documentos que retratam o uso de instrumentos de extermínio, como câmaras de gás, campos de trabalho e fuzilamento, cadáveres queimados em fornos, restos mortais usados na fabricação de produtos e experiências laboratoriais. Lembro-me de Miguel de Cervantes, que na Inocência da Modernidade anunciou que a história era a êmula do tempo, repositório dos fatos, testemunho do passado, exemplo do presente, advertência para o futuro. Esse antissemitismo absoluto exige nossa rejeição coletiva. Essa é a nossa obrigação, porque os erros não podem se repetir. Agora, nobres colegas, receberemos no Brasil o presidente Mahmoud Ahmadinejad. É inquestionável a importância do debate sobre a sustentabilidade e preservação do meio ambiente, mas o nosso país não pode ignorar a questão dos direitos humanos. Não podemos fechar os olhos para trás a tais atrocidades. Ahmadinejad é o símbolo do desrespeito à democracia e às liberdades civis. Nem ele, nem qualquer outra pessoa que desrespeite os direitos humanos merecem espaço. Ao contrário, prestigiá-lo é o mesmo que aceitar suas ações. Trata-se de uma ofensa à dignidade humana. Dizer não ao presidente iraniano significa dizer não aos atos de intolerância, seja aqui em Brasília, tão perto de nós, seja em outras capitais brasileiras ou em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, deputado Israel Batista. Nossos cumprimentos pelo excelente pronunciamento e também pela participação de Vossa Excelência e do deputado Joy Valle, representando a Câmara Legislativa muito bem na Conferência Rio Mais 20. Isso muito nos orgulha, em especial o nosso bloco, né, mas tenho certeza todos aqueles que admiram e reconhecem o trabalho de Vossas Excelências. Numa mera análise visual, nós entendemos que não há quórum, né, para discussão e, portanto, declaramos encerrada a presente sessão ordinária.